Senhoras e senhores, muito boa tarde. A Câmara de Vereadores dá início a mais uma sessão do Poder Legislativo de São José de Assis. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau. Vereadora Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Estivanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
10 vereadores presentes, senhor presidente.
Com 10 vereadores presentes, havendo quórum legal, eu invoco a proteção de Deus, dou por aberto sessão ordinária do dia 9 de abril de 2018. Eu convido a vereadora Jussara Matheus para que faça a leitura do salmo do dia.
Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão.
Obrigado, vereadora. Eu registro a ausência do vereador Antônio Luiz Valau, que, infelizmente, a sua irmã, Tereza de Lourdes Valau, faleceu no dia de ontem e está sendo velada na cidade de Jaguari. Registro também votos de pesar da Câmara de Vereadores ao nobre colega pela perda da sua irmã. E coloco em votação o abono da sua falta nessa sessão. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, quem discordar, manifeste. Está abonada a falta do vereador Antônio Luiz Valau. Coloco também em votação, em discussão, a ata número 5/2018, da reunião ordinária do dia 2 de abril de 2018. Em discussão, a ata. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, quem discordar, manifeste. Está aprovada por unanimidade também a ata da sessão anterior. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
10 vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo no quórum legal, solicito a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 9 de abril do ano de 2018. Projeto de resolução 01/2018 da mesa diretora. Cria comissão especial para estudo e elaboração de propostas para atualização da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores. Requerimento número 35/2018 do vereador Dilamar Salbego. A gerência municipal da Corsã, que seja restaurada a pavimentação na rua João Manuel, esquina com a rua Expedicionário, e realize um levantamento de quais as demais áreas que necessitam recuperação em decorrência das obras realizadas pela Corsã. Requerimento número 36/2018 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja providenciado a recuperação com encascalhamento da rua João Moreira, no bairro Italiano, juntamente com a limpeza e colocação de tubos no bueiro local. Requerimento número 37/2018 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja providenciada a recuperação da rua Rivas Pereira em toda a sua extensão, bem como a colocação de tubos para escoação das enxurradas no bairro Mandarino. Requerimento número 38/2018 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja providenciada a canalização da rua Carlos Gomes da Travessa E no bairro Mateus Mandarino. Requerimento número 39/2018 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja realizado um estudo da possibilidade de recuperar a rua Pinheiro Rocha no momento da pavimentação da rua Walter Ferreira no bairro Assis Brasil. Pedido de providência número 23/2018 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal, que seja avaliada a possibilidade de cancelar a retirada de terra do terreno localizado entre a IMEI Lucinda Quimelo e o ginásio de esportes que está sendo construído, bem como que seja colocada uma lixeira grande nos fundos da IMEI mencionada. Pedido de informação número 7/2018 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal, que seja enviada esta casa se houver relação de patrolas ou caçambas terceirizadas, contendo a modalidade de contratação utilizada, data da publicação, cópia de todo o processo licitatório e dos contratos. Pedido de informação número 8/2018 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja enviada a esta casa a relação dos monitores que acompanham os alunos do transporte escolar do interior. Moção de congratulação 1/2018 dos vereadores Elisandra Sacardi e Ademar Frescura. Que seja enviada a moção de congratulação e reconhecimento aos senhores Luiz Carlos Sudati e Edson Luiz Corsini Paz pelos relevantes serviços prestados ao município de São Francisco de Assis.
Ok,
Questão de ordem, senhor presidente. No meu requerimento 35 ali, ó, eu acho que ficou incompleto a pavimentação no entorno da tampa do poço de inspeção ali da Corsã.
Será feita correção, vereador.
Questão de ordem também.
Pois não.
Ali no meu pedido 36, que vá a limpeza e a recuperação até a estufa Ravalha.
Está descrito no texto original, vereador? Não? Feito como emenda, então, seja anotado. São essas matérias, senhores vereadores. Discussão da ordem do dia. A palavra está à disposição do plenário. Vereadora Elisandra de Melo Sacardi, pelo tempo de 4 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, vou me referir ao meu pedido de informação. Gostaria que fosse enviado para essa casa quais são os monitores que acompanham os alunos do transporte escolar do interior, de todas as linhas, para nós saber quem são eles que estão junto com as crianças do nosso município que vão para as escolas. Tem uma moção que, juntamente com o vereador Ademar, espero que tenha o apoio dos demais colegas, de congratulação ao seu Luiz Carlos Sudati e o seu Edson Luiz Corsini Paz. Essas pessoas que contribuíram e que trabalharam no município de São Francisco de Assis e que nós queríamos que eles recebessem. Demais pedidos, viu o requerimento do vereador de Lamar, que eu também já encaminhei um ofício e que já esteve resposta a essa casa, que eles façam a vistoria nas ruas aonde estão mexendo para fazer o encanamento das águas, porque tem lugares que está ficando muito ruim para passar os carros, está invadindo as casas, a água quando vem a chuva. Então, assim, ó, sou favorável também, porque já também tinha feito esse pedido. Os demais requerimentos e pedidos, todos têm o meu apoio e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador Ademar Frescura. É o tempo de 4 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, imprensa aqui presente, os ouvintes da Rádio Difusão e da Rádio Sentinela Pampiana. Inicialmente, nós queremos deixar registrado as nossas condolências à família e ao colega Valau, Antônio Luiz Valau, pela perda irreparável da sua irmã. Queremos nos solidarizarmos com o colega nesse momento triste pelo qual está passando e desejar forças para que possa superar este momento. Com relação à moção que apresento, juntamente com a vereadora Elisandra Sacardi, em homenagem aos nossos amigos Luiz Carlos Sudati e o Edson Corsini Paz, prende-se ao fato de tratar-se de dois filhos de São Francisco de Assis, que ao longo de tantos anos prestaram cada um na sua área, no seu decurso de vida, serviços relevantes ao município de São Francisco de Assis. Edson Paz, tradicionalista, funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma história dentro do tradicionalismo da nossa terra, dentro do quadro de servidores públicos que muito serviu o interior do nosso município, os nossos produtores rurais, trabalhando na inspetoria veterinária por tantos anos, e merece o nosso reconhecimento. Luiz Carlos Sudati, filho de uma família tradicional de São Francisco de Assis, um homem que atuou em diversas áreas do comércio, que proporcionou oportunidade para tanta gente, de tantos empregos durante tantos anos, foi vereador desta casa, candidato a prefeito do município pelo Partido Democrático Trabalhista. Enfim, uma história vasta e que é neste momento que a Câmara Municipal de Vereadores tem que reconhecer estes homens que fizeram e que continuam fazendo pela nossa terra. E temos que homenageá-los em vida. Depois que partem, a homenagem não vale mais. É apenas uma lembrança de alguém que fez e que não ficou sabendo que foi reconhecido. Portanto, parabéns, Luiz Carlos Sudati, parabéns, Edson Paz, muito obrigado por tudo que fizeram e continuem fazendo pela nossa querência amada São Francisco de Assis. E eu peço a Deus que dê muita saúde para esses homens, para suas famílias, para que junto conosco possamos continuar a nossa missão aqui na terra, fazendo sempre o bem, fazendo sempre o melhor, indistintamente à nossa querida gente. Quero também, senhor presidente, pedir ao líder do governo desta casa, uma vez que recebemos uma visita de moradores lá daquele rincão do Passinho, do Rincão dos Castelhanos, que temos uma estrada que entra ali na esquina da propriedade do senhor Luiz Paiva e sai lá no Passinho. Aquela estrada está precisando urgentemente de reparos e eu peço que Desde janeiro nós estamos solicitando e eu peço a Vossa Excelência que interceda junto ao governo municipal para que se recupere aquele trecho de estrada. Eu fico agradecido a Vossa Excelência. E encerro o meu pronunciamento desejando aí os nossos parabéns à Rádio Sentinela Pampena por completar 20 anos de história de bons serviços prestados a São Francisco de Assis. Parabéns a Vanderlei, a sua família, a todos aqueles colaboradores da Rádio Sentinela Pampena e eu tenho certeza que é extensivo estes parabéns de todos os nossos colegas vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu vou registrar o seu pronunciamento, só solicito aos demais vereadores que mantenham-se na ordem do dia, para que a gente não deixe os demais assuntos para o espaço de comunicação pessoal. Palavra à disposição do vereador Dilamar.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, assistência que se faz aqui presente, em nome do Jairo, Jornal do Expresso, cumprimento a todos que estão na assistência aí da nossa sessão ordinária desse dia 9. E demais assistentes que escutarão pelas emissoras e transmitirão essa sessão. Eu trouxe um requerimento aqui, do qual eu já quero agradecer ao gerente da Corsan, porque eu fiz uma ligação para ele após que eu tinha encaminhado esse documento aqui, ó. E o pedido já foi atendido lá, que é na esquina da João Manuel com a Rua Expedicionário, que tinha baixado a tampa do poço de inspeção da Corsan, o qual faz passa o tratamento de esgoto nessas fossas ali, que é um poço. E aí eu encaminhei na quarta esse documento e aí na sexta-feira eles estiveram lá fazendo a recuperação. Mas eu estendi o meu documento aqui, ó, que faça um levantamento nas demais tampas que tem um desnível com a rua muito grande. Então, toda vez que passar um carro por cima, ele dá um baque muito grande. Tem vários outros locais para eles fazerem esse estudo e a recuperação. Tem outro também, outro requerimento que eu quero me referir aqui da vereadora Elisandra, que está pedindo que seja enviada a relação dos monitores e acompanhe os alunos do transporte escolar aqui desta casa. Eu acho que só os monitores que foram escolhidos até agora são das empresas terceirizadas. Os do transporte do município ainda nem veio para essa casa, mas a gente está apreciando na sessão de logo mais. Ainda recém que o projeto está em tramitação da contratação. Então, eu acho que está um pouco adiantada essa matéria, mas aí provavelmente que vai ser encaminhada a Vossa Senhoria. E quanto à moção de congratulação da sua autoria, a vereadora Elisandra e do vereador Ademar, é de suma importância. O Luiz Carlos, um grande homem de São Francisco de Assis, o qual teve comércio há muito tempo nessa cidade, dando muitos e muitos empregos, o qual construiu o primeiro prédio com mais de 3 andares no município. Então é um grande nome para ser apreciado. Tem o apoio do funcionário público já aposentado do estado, o Edson Corsini Paz, também um grande nome, foram de extrema importância para o município de São Francisco de Assis. Essas duas pessoas têm o meu reconhecimento aqui. E seria isso que eu teria de momento. Eu devolvo a palavra à mesa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Palavra à disposição. Vereador Paraguaçu, Rodrigues da Hora.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, colegas vereadores e assistentes aqui presentes, também minhas saudações. Eu entrei com 2 requerimentos nessa semana. Uma é tratando sobre a retirada de terra ali atrás da EMEI Lucinda Quimelo, que ali eu estive olhando praticamente a hora que começar a chover, que vinha alguma chuva grande e água se empoçar ali, vai virar uma barragem, porque está aproximadamente, deve ter, ali onde escavaram, deve ter um buraco de uns 3 a 4 metros de fundura e por uns 50, 60 metros quadrados. Então, se tivesse como o prefeito, de repente, cancelar ou falar se alguma empresa está tirando a terra dali para... que recoloque de volta, porque não há até um desmoronamento ali para vir a prejudicar o próprio ginásio. E também que seja colocado uma lixeira ali atrás, porque o pessoal deposita lixo ali, ali o caminhão não passa, fica tudo acumulado, os lixos ali. Também entrei com um pedido de informação nessa casa, né? No qual eu até tive sabendo que o município está... Hoje eu fiz o registro de preço e as máquinas acho que já estão até trabalhando em uns caçamba e soube que um contrato, registro de preço, sobre principalmente a patrola, que estão duas patrolas trabalhando e uma, essas duas patrolas, elas têm um contrato diferente dos caminhões. Os caminhões entraram com um valor e entram com o motorista, com a manutenção, se houver algum problema nos caminhões, é os proprietários que têm que fazer, arrumarem e a patrola... vai ter assistência de pneu, caso ela precisar, lâmina, óleo, operador. e é um preço de R$ 172 a hora, R$ 177 a hora. Isso são 2 mil horas, pelo que tem, se for preciso usar. Se forem usadas 2 mil horas, vai dar um valor entre aí de 324 mil pelo uso dessas máquinas. E a gente sabe que nós temos as nossas máquinas ali que poderiam ser recuperadas. Talvez com 200 mil recuperassem essas máquinas do município e nós ficaríamos com elas para nós. Isso a gente já cansou de falar aqui. Sei que na gestão passada, pode dizer assim, olha, na gestão passada também foi locado máquina, mas eu sempre fui contra. O Jeremias é testemunho. O vice-prefeito Paulo Cortellini aqui sempre se mencionou contra esses aluguel. O ex-vereador Cláudio, agora secretário, também sempre se posicionou ao meu lado, né, que era um absurdo, que era melhor nós recuperarmos nossa ou comprarmos alguma. E hoje, por incrível que pareça, nós já vamos para 1 ano e 3 meses de governo e as máquinas sempre alugando e as nossas estão lá no pátio, quebradas. Eu acho, além de estarem quebradas, por exemplo, esses 324 mil, quem alugou essas máquinas vai levar esse dinheiro praticamente sem perca nenhuma, porque a prefeitura vai dar manutenção nessas máquinas, vai dar o operador, e eu acho que daí qualquer cidadão, mesmo a gente entendendo que hoje a reclamação de por estrada é muito grande, eu até concordo, mas havia uma proposta também de outra máquina que eu fazia por 250 e ela entrava, arcava com todas as despesas. Eu acho que era mais correto tu pagar 250 e estar livre de despesa de uma máquina, a gente sabe que a careza que é, e do que aceitar esse de R$ 172 e arcar com todas as despesas das máquinas. E juntamente com o caçamba, se for usar, vereador Jeremias, o valor, se for usado todas as horas dos contratos, vai dar R$ 978 mil. Praticamente 1 milhão, e não vai mais do que 5 meses. Seriam essas as palavras de novo.
A palavra à disposição do plenário. Nenhum mais vereador querendo utilizar da palavra no espaço de discussão da ordem do dia, nós passamos ao processo de votação. Passamos à votação por bancadas. Na ausência do líder, Partido Progressista, quem fala pela bancada? Vice-líder? Não foi indicado vice? Decidam seus colegas aí, então.
Senhor presidente, uma questão de ordem. A nossa bancada, eu consulto os colegas aqui, hoje votamos favorável, né, as matérias, né? A bancada do PP vota favorável a todas as matérias.
Representada, então, pelo vereador Ademar, Partido Progressista vota favorável. Bancada PDT?
Favorável.
Representado pelo vereador Dilamar, PDT vota favorável. Bancada PMDB?
Favorável.
Também pelo vereador Vasco, favorável. Estão aprovados os documentos relacionados na ordem do dia, todos por unanimidade. Passamos ao espaço da pauta. Em pauta temos 4 projetos, por gentileza. Senhores vereadores, eu incluí na votação, sem destaque, o projeto de resolução 01/2018. Portanto, a comissão especial para a elaboração das propostas de atualização da lei orgânica do município e regimento interno está devidamente autorizada pelo plenário e será composta pelos vereadores Dilamar, Eberton, Ademar, Antônio Valau e Vasco Carvalho, suplentes Jussara e Elisandra. A comissão terá 120 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias de trabalhos na revisão da lei orgânica e do regimento, instituída então por deliberação do plenário. Passamos à pauta.
Matérias em pauta. Projeto de Lei 21/2018 do Executivo Municipal. Dispõe sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de São Francisco de Assis e da outras providências. Projeto de Lei nº 22/2018 do Executivo Municipal. Altera as leis 1074/2017, plano plurianual, no anexo das metas prioritárias para o ano de 2018/2021. Lei das diretrizes orçamentárias número 1088/2017. Abre um crédito especial. Projeto de Lei nº 23/2018 do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar profissionais para atender na área da educação. Projeto de Lei nº 24/2018 do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar profissionais para atender na área da educação.
Obrigado, vereador. Eu não tenho ninguém inscrito na pauta. Eu só quero agradecer a todos, aos 11 vereadores dessa casa, porque os colegas são testemunhos da forma que vem conduzindo os trabalhos aqui na Câmara desde que assumi a presidência, e em nenhum momento nós atropelamos pauta ou colocamos por imposição da mesa diretora nenhum projeto para ser apreciado sem que houvesse um acordo de plenário entre as bancadas. Portanto, eu quero agradecer imensamente aos partidos, ao PP, ao PDT, ao PMDB, que chegaram a um acordo e que logo após o término da sessão ordinária, os presidentes das comissões farão ainda na sequência as reuniões de comissões e, posteriormente, eu ainda convoco todo o plenário para uma reunião extraordinária na tarde de hoje para autorizarmos e deliberarmos sobre dois projetos, ou seja, a contratação de monitores para as creches municipais e de mais um profissional para a área da educação. Então, agradeço desde já e informo às pessoas que estão assistindo à reunião que, tão logo eu encerre, continuará sob a presidência inicialmente do vereador Ademar e, na sequência, sob a presidência do vereador Dilamar. Depois retorna todo o plenário para a votação na reunião extraordinária sob a minha presidência. Passamos ao espaço de comunicação pessoal. Palavra à disposição do vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora. Sim, então vamos para 5 minutos.
Senhor presidente, retorno de novo a essa tribuna, até porque na semana passada eu fui citado em blogs sobre eu ter sido afastado do caminhão da iluminação pública, e até pelo Expresso, só que na verdade eu, no Expresso, por exemplo, botou lá que eu tinha ficado no pátio, eu não fiquei lá no pátio de máquinas, eu estava aqui na peça dos eletricistas aqui embaixo, fiquei ali por uns 30 dias, foi muito bom para me pensar, mas e gostaria de ter ficado ali, sabe? Estava muito bom ali, já vou voltar a trabalhar de novo, agora estou de castigo. Agora estou trabalhando. Mas o que eu gostaria de mencionar é que, numa das matérias que eu li, é que eu estaria me beneficiando ao trabalhar no Caminhão da Luz. Eu trabalhei ali no Caminhão da Luz, Deus o tempo, do ex-prefeito Dilso, o prefeito, quando o Vasco também foi prefeito, o próprio Paulo Carvalho. Depois eu retomei de volta no tempo quando o Ademar foi prefeito, e lá eu vim trabalhando e nunca usei o meu trabalho. O Jeremias é testemunha, porque quando eu era vereador aqui, ele me pedia, os outros vereadores me pediam, e nunca usei para esse lado político e não faço. Se eu tivesse que me promover, se eu quisesse buscar mídia e coisa, eu simplesmente mencionava aquilo que eu fiz como vereador. Porque quem começou a reforma da iluminação pública, que antigamente o Vasco é sabedor, o Ademar é sabedor, era em torno de 5 mil lâmpadas compradas por ano. Né? E eu, o João Alberto e o Patrick fizemos um levantamento, procuramos um engenheiro e ele nos disse qual seria a melhor lâmpada para usar, o que hoje é o que traz a economia para dentro do município da iluminação pública. Também teria, como vereador, conseguir 500 mil, que foi feito o asfalto do bairro da Vila Nova, tem 250 mil empenhado para o Otelo Barbosa, né? Lá tem 300 mil aqui para o hospital. Se eu fosse fazer a minha promoção, eu ia para as rádios fazer isso, eu ia para os blogs, para os face. Eu também tenho as listas dos pontos de luz que nós colocamos, então eu colocaria isso aí para mim. Mas eu não preciso disso. Eu preciso fazer o meu serviço, não preciso nem divulgar. Eu preciso que o povo só saiba e saiba o que eu estou fazendo. Então são várias. Temos hoje obras que o atual prefeito está fazendo, que foi buscado recurso no mandato passado. O vereador Jeremias buscou 250 mil, que foi, acho que na rua João Batista, né? E não lembro qual é a outra rua. Ah, é? E hoje, por exemplo, o prefeito está pavimentando a rua Walter Ferreira, que também foi um recurso buscado pela bancada do PP, juntamente com o Ademar, quando era vice, na Ana Meia, 250 mil. Né? Temos a José Rivas, que também foi buscado, que hoje está sendo pavimentada. A Carlos Gomes, lá vai ser pavimentada, que também eram recursos que foram trazidos e que, se nós tivéssemos, por exemplo, que buscar promoção, então eu faria divulgando esse trabalho que eu faço. Né? Não ali no meu trabalho, que é uma obrigação. Ali eu cumpro a minha obrigação e faço porque gosto de fazer aquilo ali. Entendeu? E sei que quando fui procurado, que eu estava ali, eu fui procurado por adversários e por companheiros, e a maior parte, até os adversários, eram os que mais criticavam por terem me tirado do caminhão. Então eu acho que eu nunca busquei e não preciso de buscar promoção ali. Até o tempo que eu fiquei fora do caminhão, acho que eu fui mais beneficiado, porque várias pessoas reconheceram daí, viram, foram até o prefeito, até hoje eu sei que teve gente lá falando com o prefeito, né, sobre a falta de iluminação pública, que me ligou, e gente, companheiro do PDT, pedindo para que eu fosse arrumar, tem que ter nas escuras, uma esquadra aqui do fórum ali, que acho que tinha 3 quadras de nos escuros. Então eu não preciso disso aí, tá? Eu faço aqui o meu serviço porque eu gosto, e não, jamais eu ia ali pro caminhão para tentar tirar proveito. Isso eu nunca fiz e nunca vou fazer. Se fosse tirar proveito, eu ia tirar proveito, então, dos recursos que eu busquei para o município e dos meus trabalhos que eu prestei. Se ele tivesse minhas palavras, eu devolvo para a mesa.
Obrigado, vereador Paraguaçu. Concedo a palavra ao vereador Vasco. E antes de eu aproveitar que o senhor retorna, então, vereador, eu há tempos eu pedia que não trocasse a lâmpada em frente à minha casa. Mas, infelizmente nesse final de semana, nós flagramos... Aliás, não chegamos a flagrar, porque se tivesse flagrado eu teria dado um jeito de, pelo menos, chamar a polícia. Mas os incendiários que estão brincando com o carro aqui na cidade conseguiram depositar uma quantidade grande de fósforos
e palha seca embaixo do Corsa, e eu vou precisar da iluminação pública lá, muito urgente, vereador. Até porque, se Deus o livre que meu carro for pro saco, o senhor vai ajudar a pagar, o senhor e o prefeito. Os dois, metade de cada um. Tá com a palavra, vereador.
Vereador Jeremias, presidente dessa casa, vereadores, amigos, companheiros desse mandato, senhores da assistência que estão presentes aqui nesse momento, em nome da irmã, eu registro a presença de todos, o Jornal Expresso também, sempre presente na nossa reunião. Eu gostaria de salientar nesse assunto que o tema que o senhor falou agora, abordou agora, que me preocupa muito. Houve dois carros incendiados a semana na cidade. E hoje pela manhã telefonei para o assessor do secretário de obras, o Aldo, e para minha surpresa eu perguntei como é que ele estava. Ele disse, mais ou menos, vereador. Eu digo, mas por que mais ou menos, Aldo? As estradas não estão conseguindo vencer, as estradas do município, eu sei que está difícil. É muita estrada para fazer e muita produção para tirar, mas eu sei que tu está atento nisso e que tu vai conseguir alcançar os êxitos que tu precisa. Mas ele me disse, não, Vasco, botaram fogo na minha caminhonete. Eu realmente começo a preocupar. Os presídios no Rio Grande estão botando fogo. Agora chegou nos carros em São Chico. Começa a nos dar preocupação esse tipo de crime que está se fazendo. Então, realmente foi pertinente a sua abordagem em relação à iluminação, mas é preocupante, pessoal. Assim como queimaram o do Aldo, queimaram aquele outro Chevette, amanhã depois pode ser um de nós. Cortaram 4 pneus de outro carro. Então, nós vamos ter que ficar atentos. Nós mesmos vamos ter que começar a cuidar disso que está acontecendo, não é? Mas eu vim aqui mais para falar porque essa semana que passou, eu tive o prazer de receber, junto com a direção da escola, a Salgado Filho e da escola Lar Jobim, o secretário de Estado, Fabiano Pereira, que em nome do governador Sartori, veio a trazer um recurso para a escola Salgado Filho, um refeitório, e para a escola Lar Jobim, a reconstrução e reforma de toda a escola. O valor da escola Lar Jobim é em torno de R$116.173,87. Em 5 dias tinha que começar essa obra. Já deve estar começando logo, logo. Também foi o valor da escola Salgado Filho, R$110.150,88, que é para construção do famoso refeitório que há anos a escola vem pedindo para ter esse refeitório. Agora acho que sai um refeitório à altura dos 1.100 e poucos estudantes que tem na escola Salgado Filho. Então eu quero registrar isso para que fique a comunidade informada de que o governo Sartori, com todas as dificuldades financeiras que o Estado passa e que está tentando resolver, ele começou a distribuir alguns recursos, principalmente para essa área de educação, né? Que é da escola Salgado Filho e da escola Lair Jobim. Então eu quero agradecer o secretário Fabiano, que esteve, e eu tive o prazer de assinar junto esse documento da assinatura desse convênio, e que já tem as empresas ganhadoras licitadas, e que logo, logo, em 5 dias, a partir do dia que ele esteve aqui, iniciariam as obras. Deve estar iniciando, presidente Jeremias e senhores vereadores. Também tem uma notícia boa que eu procurei o secretário Manara para saber como é que está a nossa situação junto ao Hospital de Santiago, que já não é mais Hospital de Caridade, é outro nome o hospital. Está mudando a denominação do hospital. Mas eu quero saber porque realmente há uma briga nossa da sociedade de que os partos estão sendo feitos em Santa Maria e poderia ser feito em Santiago, que é bem próximo. Né? As pessoas se deslocam a 140 quilômetros, poderiam a 50 quilômetros. E uma das questões que diverge isso é a dívida que nós ficamos. Eu quero dizer, presidente, que para minha satisfação já foi negociada essa dívida, que era de total R$215.783,86, foi negociada pelo atual governo a R$155.755,50, já foi pago dia 31/1/2018 R$23.625,22, a segunda parcela já foi paga o dia 28/2/2018 R$22.905,22, o restante da dívida parcelada em 10 vezes fixa de R$10.995,10. Então, dando essa notícia, eu quero crer que nós já começamos a liberar um crédito junto ao Hospital de Santiago. Então, dizendo isso, eu quero me despedir nesse espaço de explicação pessoal, dizer à comunidade que na semana passada ninguém se manifestou, eu esperei pelos vereadores e ninguém se manifestou, e as pessoas às vezes cobram da gente. Será que não tem nada para dizer durante esse tempo que estão na Câmara? A gente tem sim. Só que aquele dia houve um certo respeito de todos os vereadores, ninguém quis ser o primeiro.
Tchau a todos, obrigado.
Vereador Vasco, o senhor faz jus ao partido PMDB, que o senhor muito bem representa essa casa, e me faz eu recordar do saudoso Chimpanzé, que foi candidato a vereador pelo PMDB e que escrevia seus discursos, né? E o colega que antecedia tirava uma cópia e discursava, e ele dizia, me roubaram o meu pronunciamento, quero lhe devolver a cópia que eu ia falar. O senhor já falou tudo. Palavra à disposição do vereador Osmar Estivanin.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, quero agradecer a presença do meu irmão e do Gelson Salbego ali, lá do interior. E gostaria, presidente, de fazer uma cobrança aqui, ó. Tem umas emendas parlamentares que veio através do governo federal, dos deputados, onde não, que uma cobrança que eu faço, que eu acho que tem que divulgar mais. Aqui eu tenho do Pompeu de Matos, que foi um pedido meu para uma patrulha agrícola de R$ 97.500, que é para um trator 275 e um restelo para amontoar pedra, porque aqueles gringos lá merecem alguma coisa diferenciada. Poderia que o secretário lesse os demais deputados, presidente?
Emendas parlamentares 2016, 17 e 18. Deputado Afonso Mota, pavimentação da rua João Batista Comis e João Bastos de Aguiar, no valor de 250 mil. Está em andamento. Covate Filho, aquisição de equipamentos e atenção básica de saúde no valor de 100 mil reais. Já paga. Deputado Luiz Carlos Reis, pavimentação da rua Oscar Minucci e José Rivas, no valor de 250 mil. Em andamento. Deputado Afonso Mota, pavimentação das ruas Irmãos Kaminski e Garibaldi, no valor de 250 mil. Está empenhado. O deputado Pompeu de Matos, também da Patrulha Agrícola, 97.500, empenhado. Giovanni Cherini, equipamentos para o CRAS, valor de 100 mil reais, empenhado. Deputado Alceu Moreira, uma ambulância no valor de 170 mil, empenhado. Também deputado Alceu Moreira, uma van no valor de 190 mil, que está empenhado. Deputado Cajar Nardes, custeio do piso da atenção básica, no valor de 100 mil, cadastrada. E Ronaldo Nogueira, custeio do piso da atenção básica, no valor de 100 mil, que também está cadastrado.
Obrigado, secretário, e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador. Portanto, são essas as emendas que foram informadas essa casa que tramitam. Algumas liberadas, outras empenhadas. Soma-se a isso a emenda da senadora Ana Amélia. Foram citadas aqui apenas as emendas dos deputados federais. Palavra à disposição. Palavra à disposição da vereadora Elisandra, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, volta esse espaço da comunicação pessoal, pois não fiz nenhum pedido, me referendo à estrada para hoje, mas ao chegar aqui na Câmara, me encontrei com o seu Maturino, e o seu Maturino me disse, na comunicação pessoal, Elisandra, tu fala, porque eu estou esperando desde o dia 8 de março
vereadora,
as máquinas.
Só uma resposta, vereadora, uma parte. Eu hoje falei com o Maturino também, as máquinas estão lá agora, hoje estão indo para lá.
Só se chegar agora, porque a recém mesmo ele estava aí e não estava lá. Aí ele me falou isso, aí, é a estrada do Passinho. O que está acontecendo? Teve mais uma senhora aqui hoje de manhã, eles não conseguem fazer o escoamento da safra. E não tem caminhoneiro que queira pegar para puxar a safra deles, por causa que eles vão ter muito custo para manter um caminhão, e aí fica inviável para eles. Então assim, ó, então ao nosso vereador Eberton, que fale juntamente com o prefeito municipal, que dê uma atenção especial para as estradas que estão fazendo o escoamento da safra, porque os caminhoneiros não estão querendo pegar as lavouras para puxar, porque estão tendo muita despesa com os caminhões. Então assim, ó, a gente sabe que são bastantes estradas, esse pedido já está há bom tempo, nós pedindo e retornando, e pedindo e retornando. Eu não ia me referir à estrada, mas no momento que tu é atacada na rua, a pessoa pede pra te falar, fala na comunicação pessoal porque tu não tem como apresentar o documento. Então eu estou aqui fazendo um registro, tinha demais pessoas aqui que estão aqui, estavam juntos, e vou deixar registrado que olhem com atenção essa estrada do Passinho, porque nós não podemos deixar que nossos produtores tenham despesa para fazer uma planta, quando chega na hora de colher não tem como retirar. Então fica um pedido bem especial, vereador Eberton, que o senhor leve até o executivo esse pedido, tá bem? Meu muito obrigada. Muito
obrigado, vereadora, e eu já de imediato passo a palavra ao vereador Eberton, provocado até para também apresentar as respostas.
Muito boa tarde, colegas vereadores, senhor presidente, demais assistência aqui presente. Eu quero falar, vereadora Elisandra, que a senhora sabe bem que é uma briga minha, não de hoje, né? Essa estrada do Passinho, e que venho cobrando há muito tempo. Agora esse negócio de estradas com defeito e o que deveria ser feito, isso não vem de hoje, né, vereadora? E a senhora, como integrante do governo passado, ela sabe muito bem, a senhora trabalhou.
Nós não estávamos nessa casa e agora estamos como representante do povo.
E lhe digo, né, o seguinte, a senhora como trabalhou e trabalhava diretamente na Secretaria da Agricultura, a senhora sabe muito bem que a Estrada do Passinho há 8 anos era abandonada. Agora parece que é uma coisa que é de agora, é uma novidade a Estrada do Passinho. E quero dizer também, atendendo também a colocação oral do vereador colega Ademar, eu estou cansado de pedir, gente. Eu vou dizer para vocês, eu não estou aqui para brincadeira. Aí cada dia a gente sabe que são interpéries do tempo, alguma coisa que agora acontece que não pode ir. Mas há 15 dias atrás o secretário de obras me garantiu que estava entrando no passinho. E eu sou uma pessoa de palavra. Aquilo que eu só falo aquilo que eu posso cumprir. E eu me indigno. E eu não defendo aquilo que não tem defesa. Mesmo como líder do governo. Eu fico indignado com isso, gente. Eu não tô aqui para brincadeira, entendeu? Olha só, Maturino sabe quanto tempo eu venho cobrando esse estado do passinho, gente. Quantos requerimentos eu entrei aqui na Câmara cobrando esse estado do passinho? E por que não chegou no passinho as máquinas ainda? Tomara que seja verdade, Vasco. Eu não ia nem dar resposta. Eu digo, eu não vou estar defendendo que não tem defesa. Eu tô...
Vereador, hoje eu liguei pro seu Aldo e ele me disse que tá deslocando a máquina para lá hoje. Então, tá?
Sim, mas essa máquina está se deslocando a passos lentos para lá.
Vamos esperar que esteja amanhã, né?
A gente sabe, muitas vezes a gente não pode contar se programa uma coisa ou por a chuva não ajudou o tempo ou a máquina deu problema. A gente sabe que as máquinas da prefeitura, as nossas, infelizmente, se arrumam uma peça e estraga outra. Compra uma peça num valor exorbitante, quando tu vê, deu problema também. Por isso, muitas vezes, da contratação a gente precisa. Pessoal, a gente sabe, as máquinas não pararam. A gente não pode culpar a prefeitura municipal por não estar trabalhando, porque as máquinas, como de costume, a gente sabe que lá pelo mês de setembro, outubro, para tudo. As máquinas não pararam, trabalharam o verão inteiro e estão trabalhando. As estradas melhoraram, isso é olhos vistos, eu não acredito que venham me dizer que a estrada, porque a gente sabe, não se tinha estrada no interior há bem pouco tempo atrás, e não tinha nenhuma. E se gastava um valor exorbitante com diária de campanha, gente trabalhando, combustível, era um absurdo que se gastava, sendo que as máquinas não estavam trabalhando.
Foi R$1 milhão a diferença de 2016 para 2017 para combustível.
E quantas máquinas estão trabalhando, Vasco? Olha só. Então, se dizer que não se tem estrada, muita coisa melhorou. Agora, essa do passinho, eu lhe dou razão. Eu, como situação, que estou cobrando estrada do passinho há quanto tempo? E aqui eu quero que os amigos de lá, o Guta, o Maturino e toda aquela turma, eu estou peleando por essa estrada, gente. Eu já não sei mais o que dizer para vocês, qual é o problema que as máquinas não chegam na estrada do passinho. Não é verdade? É verdade, Elisandra. E eu te digo que eu sou uma pessoa muito coerente. Não vou defender o que não tem defesa. Eu estou peleando, eu chego a ter vergonha de chegar para as pessoas e dar outra desculpa que não chegaram no passinho. Mas quero dizer.
É que ela está indo a passinho lá pro passinho.
Deve ser isso, Paulo. Mas eu quero dizer do nosso compromisso, gente, com estrada, é uma preocupação minha. A gente sabe, estão se fazendo escoamento de safra, está saindo a safra das lavouras, está se fazendo as entradas das lavouras para melhorar. Mas só que essa do passinho é um problema, não sei qual é, o que está acontecendo. Mas espero, Vasco, que seja verdade que o Maturino te ligue amanhã com uma notícia boa, que eu já não me animo a nem olhar para ele, te vou te dizer. Que coisa boa, é isso que eu espero. É isso que eu espero. A gente está aqui para cobrar, pessoal. Eu, como líder do governo, vou fazer minha meia-culpa. Eu tô cobrando essa estrada do passinho, acho que desde o início do ano passado, né? Mas agora vai acontecer, se Deus quiser. Tá certo. Vereador Jeremias, devolva a palavra à mesa.
Obrigado, vereador. Palavra à disposição da vereadora Jussara Carrício Matheus Molina.
Senhor presidente, colegas, colega e aos nossos assistentes. Eu estou aqui me pronunciando hoje a respeito do bingo ontem, colega Eberton. Prol do menino Rafael foi um sucesso. Graças a Deus deu bastante gente, porque o povo daqui é um povo solidário, né? Dia 6 terá outro no Pedro Teles, né? Isso, né? E a gente convida a população para participar, porque esta família está precisando. E só quem precisa, quem necessita da ajuda, sabe o que está passando, né? Colegas, é muito triste a gente vir aqui falar mesmo em estrada. Eu até estou evitando este assunto também, porque eu acho que está faltando planejamento na Secretaria de Obras. Eu, desde antes de eu ser vereadora, eu dizia que quando a gente encontrava alguém do interior, e a gente se dá com bastante gente, que para ir para o interior tem que determinar uma determinada localidade lá e fazer o que tiver que fazer, né? Não tirar o maquinário de lá, porque isso dá gasto para a administração. E não interessa, para mim aqui, ó, não interessa se economizou 1 milhão, 2 milhões, gasta, mas faz a coisa bem feita. Se não fizer bem feito, não gasta, né? Então, se gastou é porque fez, com exceção, vereadora Elisandra, de algumas coisinhas no governo passado de vocês, Paragua, que tu foi um guerreiro aqui, a gente sabe que tinha gasto, mas não tinha estrada, né? Hoje se está fazendo estrada, mas com muita economia. Então a gente quer que gaste, sim, com o povo do interior, porque é uma necessidade, mas que seja bem feito. O que está acontecendo é que eles estão numa determinada localidade, daqui a pouco precisam do maquinário lá. Aí saem de um canto para o outro do interior e aí não faz um lugar e não faz outro. Não dá para se estar em dois lugares ao mesmo tempo. Também concordo com o senhor, o vereador Paragua, que ao invés de nós estarmos alugando esses maquinários, dando prejuízo para a prefeitura, que então com esse dinheiro compra-se, né? Eu acho que seria bem mais viável, ainda que se compre uma, ao invés de alugar duas, mas que essas fiquem para a administração. Então, é difícil se estar, fazer parte, colegas, de uma administração, e a gente tem que estar aqui criticando, mas nós não estamos aqui criticando o prefeito Paulinho. O prefeito Paulinho está fazendo um bom trabalho. O que acontece é que por trás de um prefeito, de uma administração, se tem muita gente, tem equipes, né? Então, precisam achar o problema e resolver. Só que assim, ó, não adianta nós estar aqui dando desculpa. Eu tô igual o vereador Eberton, eu tô com vergonha de ir no pessoal do interior. Até porque vocês têm ouvido eu brigar pela vassoura, né? Que é a localidade onde eu nasci. E foram lá e fizeram a metade da vassoura bem feito. E a outra metade, pelo perdão da palavra, ficou uma porcaria, então, que não tivesse feito. Agora eu vim aqui pedir essa rua aqui, ó, que sai lá na estufa do amigo Ney, que tá um matagal tenebroso, que com esse problema dos incêndios fica perigoso ali, porque se esconde. Então a gente veio pedir. Quando chove, a enxurrada desce toda e forma um rio ali, né, Ney? Não tem como passar. Então são coisas assim que a gente tá vendo e que a gente quer ver uma boa administração, independente de ser o meu partido ou ser qualquer outro partido. Eu aqui sou a cisense e a gente quer que o município desenvolva com qualidade, né? Então a gente não sou oposição. Eu não sou oposição nem ao meu prefeito. Eu não sou oposição às siglas partidárias. Eu não tenho isso. Se alguém disser que eu tenho, vai mentir, porque eu nunca fui assim. Então a gente só faz uma análise, poderia assim dizer, que tem que mudar, tem que ter planejamento naquilo que vai fazer. Não adianta o prefeito, o vice-prefeito querer fazer as coisas andarem se por trás nós temos as equipes, né, que não estão se ajudando, ainda que eu acho que estão fazendo. Vereadora Elisandra, é perto do governo Horácio, as estradas estão... Dá para dizer 80%, né? Porque, por exemplo, como eu sempre digo na vassoura, que é o lugar que eu tô ali toda semana, minha filha passou um bom tempo que não cruzaram. Chegava a ser vergonhoso aquilo ali, porque a gente tinha que entrar no campo dos vizinhos para cruzar ali. Hoje não precisa mais cruzar no campo, a gente tem estrada, ainda que esteja ruim.
Mas foi por isso que nós nos propusemos estar aqui, representando o povo, né, Jussara?
Com certeza.
O que as pessoas precisam.
É isso aí. Ainda que a senhora era da Secretaria da Agricultura. Devolvo a palavra mesmo.
Ah, obrigado, vereadora. Palavra à disposição do vereador Ademar.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, eu ouvi atentamente o pronunciamento dos senhores vereadores. Quero lembrar a todos que a nossa função nesta casa é reivindicar aquilo que a população nos pede. E esta reivindicação que deve ser feita aqui nesta casa e que tem o apoio de todos os vereadores, certamente, ela não pode ser censurada em hipótese alguma, porque ela parte da aspiração popular daqueles que empenharam o seu esforço para que aqui chegássemos e aqui os representássemos com dignidade. Não podemos ficar fazendo comparações quando queremos o melhor, quando a população almeja o melhor. E nós estamos evoluindo conforme o tempo evolui, buscando o melhor para a nossa sociedade. Porque se não fosse para melhorar, não precisava trocar. E eu quero dizer aos senhores vereadores, e quero reafirmar à população que me conhece e que sabe da minha coerência, que a estrada, nós sempre estaremos batendo atrás da estrada. E os vereadores têm que entender, seja líder do governo, seja líder da oposição, que é o nosso dever pleitear essas estradas. Sabemos das dificuldades que temos, porque temos muitos quilômetros de estrada para recuperar. Mas nem por isso vamos nos omitir. E eu lembro, senhor presidente, que nós tivemos aqui uma reunião com o secretário da administração do município no começo do mandato, onde foi uma reunião, como diz a vereadora Jussara, muito importante, e que nós nos comprometemos, inclusive na época, de solicitar que a secretaria mandasse um cronograma de trabalho das máquinas do município para que os vereadores pudessem apresentar as suas reivindicações fundamentadas nesses locais onde estariam as máquinas, para que nós não possamos estar aí solicitando recuperação de estrada onde as máquinas não estão. Porque as máquinas não podem sair do Piquiri para ir para Santa Rosa, não podem sair da Boa Vista para ir para o Toroquá, elas têm que seguir um cronograma. E é por isso que eu acho que nós temos que ter esta explicação, esta orientação por parte da Secretaria de Obras, para que nós possamos direcionar o nosso trabalho também e não ficar muitas vezes jogando o próprio secretário, o próprio prefeito contra a comunidade, se não existem as máquinas naquele local. Não adianta, se as máquinas estão na Boa Vista, estão no Rincão dos Castelhanos, estão no Passinho, não adianta solicitar para ir para o Beluno agora, porque elas vão estar lá. E se o prefeito trouxer as máquinas para cá, será a irresponsabilidade dele. Então nós temos que ter essa consciência. E eu peço ao líder do governo, e nós temos que ter união aqui, minha gente. Aqui não estamos
discutindo quem fala melhor, quem tem melhores argumentos. Não, é a sociedade, a vida da população, do produtor rural que está em jogo. É o escoamento da safra, é o transporte escolar. É isso que nós temos que ver. Não é a nossa vida política partidária. Nós temos que ter tranquilidade de trazer umas nossas reivindicações com respeito, com urbanidade entre nós. Buscarmos a solução junto à prefeitura, junto ao prefeito, junto ao secretário de obras. E nós queremos trabalhar desta forma. Porque se nós não trabalharmos desta forma, nós só estaremos piorando a situação. E vou repetir mais uma vez, nós sempre estaremos pedindo estradas no município. Já dizia o doutor Milton, saudoso doutor Milton, que eu lembro de saudosa memória. Estradas nós sempre iremos pedir, filho. E vamos continuar pedindo, filhos. Porque é a nossa obrigação, com a palavra vereador Vasco.
Obrigado, vereador. Eu sei que não tem mais palavra, por isso que eu vou só pedir desculpas.
Tenha bondade.
Realmente, eu quero comentar pelo seu pronunciamento, né, e dizer que é muito difícil o negócio da estrada. Sempre vai ter, e a gente não pode penalizar os funcionários. Tem gente que quer fazer as coisas, mas não tem máquina para fazer. Ou está com uma patrola no lugar e quebra aquela patrola. A gente também tem que compreender o lado do funcionário, o lado do chefe, né? Não podemos fazer uma acusação de que as pessoas não querem trabalhar.
Obrigado, colega Vasco. Resumindo tudo que eu falei aqui, precisamos de estrada, queremos estrada, mas também temos que medir as possibilidades de fazermos as estradas. E a coerência determina que nós cobremos como vereadores, mas também o bom senso determina que nós saibamos esperar o momento correto. Mas vamos continuar, senhores produtores, fazendo a nossa parte. Afinal, estamos aqui para isso e nós queremos fazer a nossa parte com muita transparência, com muita dignidade e torcendo para que as coisas andem e andem cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição do vereador Dilamar Salbego. 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, de volta essa tribuna aqui no espaço de comunicação pessoal. Eu queria, em cima de tudo que foi falado, estradas e reclamações, assim, ó, nem só de críticas à administração vive. E tem uma carta aqui que foi enviada, eu queria até ler, dos moradores ali, da carta enviada com ciência e concordância dos moradores e usuários do trecho ali, do Rincão dos Luzes ao Beluno. Então, ele há o reconhecimento da comunidade também, ó. Aqui, ilustríssimo senhor, Rubemar Paulinho Salbeiro, prefeito municipal de São Francisco de Assis, ó. Vimos por meio destes prestar nossos agradecimentos pelo serviço realizado no conserto da estrada Rincão dos Luzes Beluno. Sabemos das dificuldades que a prefeitura está passando e por isso entendemos a impossibilidade de atender integralmente nossos pedidos. O importante é que o principal já foi feito e melhorou grandemente o caminho tão utilizado por nossos colonos no dia a dia. Queremos salientar também a atenção que a equipe teve com os moradores no sentido de acatar opiniões e sugestões de como fazer o melhor trabalho com relação ao escoamento das águas e ao cascalhamento da estrada. E observando o trabalho das equipes de ponta que conhecemos a boa administração de uma empresa. Assim sendo, parabéns pela administração que está se mostrando organizada e competente em seu serviço. Esperamos contar sempre com a sua valorosa atenção. Nosso sincero agradecimento. Antônio Valcir Colim. Então, ele fez a carta em nome dos moradores daquele trecho. E a administração municipal está procurando fazer um bom trabalho. Só que o maquinário não suporta, né? Começa a trabalhar com a máquina, ela estoura, como aquela patrola chinesa que foi adquirida. Não tem o que aguente. A conserta ela há um dia, ela saiu para trabalhar, agora trabalhou um dia e meio, pifou o motor de novo. Então, é complicado assim, ó. Então, tu não tem nem como fazer um cronograma para ir fazer os trabalhos que vai fazer atender. Outro trabalho que foi bem feito ali no correio dos molinários, que estava a reclamação só que estava. Inclusive tinha aluno lá de moradores que não ia para a aula porque o transporte não entrava até lá. O transporte terceirizado, chovia, tá mal de pneu, sei lá o que, patinava. Era um trabalho para 2 dias, levou uma semana, mas fizeram um trabalho bem feito lá. Então, os moradores vão ter o seu reconhecimento, só que não é de uma hora para outra, quando não se teve 12 anos para fazer estrada, agora que um ano e meio que vão fazer todas as estradas do interior do município, não é assim. Então, a população tem que ter um pouquinho de paciência, que vai ser feito, porque foi priorizado estradas para o nosso interior do município. Então vai ser feita. E no fim do mandato do Paulinho, vocês vão dar. Eu vou tirar o chapéu pelas estradas que vão ter no nosso interior. Podem ter certeza disso. E quanto ao colega Paraguaçu que se referiu aqui ao seu requerimento, o contrato que é de 2.000 horas, eu espero que acho que não vai ser gasto 2.000 horas, porque ano passado foi utilizado 200 horas, eu acho, de máquinas. Não chegou, o contrato era de 400 horas, não chegou a ser utilizado todo. Foi utilizado porque as máquinas não pararam no final do ano. Então, eu acho que 2.000 horas não é para tanto, né? E para o valor que está. Então, acho que vai ser, se tem esse contrato, agora vai ser bem esclarecido, vai vir. Então, que é para ter um bom atendimento o restante das estradas, como as nossas patrolas não estão se comportando, estão pifando. Então, eu acho que seria isso que eu teria e devolvo a palavra mesmo. Aí, eu quero parabenizar, então, o Peruca, que foi um cantador lá do bingo, que foi um cantador do bingo, isso? Para o Rafinha, então, que a comunidade se fez presente, e que bom que isso, a comunidade de São Francisco de Assis apoia esses eventos, onde que é para ajudar.
Vereador, se me permite, teve uma renda de R$4.375.
Que beleza, para um bingo é um excelente, né, lucro, e para a família, então, que estava no anseio desse valor. Então, seria isso, parabenizo aqui também a Rádio Sentinela Pampiana, por seus 20 anos, do qual peço desculpa não poder me fazer presente no evento lá. Seria isso, devolvo a palavra mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dilamar. Já que estão na onda dos parabéns, quero aproveitar aqui e cumprimentar o vereador Dilamar e o vereador Paraguaçu, que foram indicados pela opinião pública, pelo Instituto Talentos, como os dois vereadores destaques aqui em nosso meio. Então, queria cumprimentar o senhor, vereador Dilamar, e o vereador Paraguaçu, que receberam esse troféu. Eu só não entendi que o vereador Paraguaçu foi altamente criticado por ser homenageado. Eu fiquei até agora tentando entender. Palavra à disposição do vereador Paraguaçu. Criticado por ser homenageado é estranho, mas foi.
Senhor presidente, retorno novamente a essa tribuna, depois de ouvir os colegas aqui em debate, né? E na gestão passada aqui aconteciam uns debates bem acalorados, né? Onde, das vezes, um cobrava e o outro lembrava o que tinha acontecido no mandato do fulano e do Beltrano, sabe? E o Jeremias sabe que eu sempre usei a tribuna para dizer, por exemplo, assim, nós não podemos justificar o nosso erro com o erro do fulano. Então, naquela época, só faltavam se agarrar aqui dentro, né? E a gente, eu sempre achei e acho certo, por exemplo, assim, ó, eu não posso pegar o erro do passado para justificar o meu erro hoje. E quando a gente fala aqui, não, das vezes nem é tanto para criticar, é que a gente é cobrado. É cobrado, sim, e bastante. A gente sabe que deu um pouco, melhorou um pouco as estradas, mas não é tanto assim, porque eu saio por aí e sou cobrado diariamente. Eu acho que eu não, e assim, não faço até tantas cobranças de estrada com pela quantia que me pede. Mas em relação, como eu disse o vereador Dilamar aqui, ó, que as máquinas do nosso município quebram porque continuam no mesmo sistema, vereador. Dos outros mandatos, vamos supor. Nunca foi levado para uma autorizada para pegar uma garantia. Nós temos que ter alguma coisa. Não adianta nós ir lá pagar 50 mil e aí, como o senhor disse, pagar 50 mil e trabalhar um dia e meio, né? Não tem nenhuma garantia. A máquina volta para ali parar de novo. Aí vamos lá e vamos alugar, porque essas 2.000 horas, se consumirem 1.000 horas, já vai ser um horror. Já dava para dar uma entrada, comprar uma, dar uma entrada e parcelar uma patrola para o município, né? Aí mais 4.000 horas de caçamba. Então, eu acho que nós poderíamos, então, o município ir atrás e adquirir uma patrola e duas caçambas, comprar e não gastar. Porque se isso realmente acontecer, se as estradas começarem a cobrar, vai dar R$1 milhão de despesa. E isso não leva mais que 5 meses para acontecer, uma despesa dessa aí de R$1 milhão. Né? E eu concordo, se as estradas são ruins, o pessoal está cobrando, mas antes, nós tínhamos que ter pensado antes, como isso aqui, talvez falte planejamento mesmo. Porque se tivessem pegado essas máquinas e ter levado para uma autorizada, hoje elas estariam andando, elas teriam uma garantia. É melhor o senhor pagar 100 e ter uma garantia de 1 ano, do que o senhor pagar 50 e ela trabalhar nem 12 horas. E o senhor perdeu os seus 50. Então,
pois é uma partezinha, verdade. Mas eu acho que garantia, eu acho que não tem mais como fazer nessas máquinas, por causa de quantos que já foram mexidos aí, de vários, já de governos anteriores, já perdem.
Mas, vereador, o senhor vai fazer, o senhor vai pagar, eles vão vir ali, vão fazer um levantamento na máquina, eles vão lhe dar uma garantia. Agora, se eu chegar lá e disser, olha, tem que arrumar esse pneu que ela vai andar...
Vereador Paraguaçu, sempre que você faz um serviço, você dá garantia. Eu acredito que todo serviço tem garantia. Agora, especializadas, empresas especializadas não vão vir aqui fazer um serviço numa patrulha. Isso pode ter certeza. Mas as empresas que estão aí, elas estão no comércio, certamente dão garantia.
Mas, vereador, ali não é um servicinho, vereador Vasco.
O senhor dá garantia das lâmpadas que o senhor bota na luz, na rua? Mas o senhor está fazendo o serviço, eu lhe pergunto, o senhor dá garantia que não vai queimar? Depois que
vereador Vasco, não é eu que tenho que dar garantia, a garantia vem na lâmpada, é a empresa que vende, eu só faço o serviço, mas eu então, executo o serviço.
E dão garantia?
Tá, e tem garantia na empresa. empresa.
Tem.
Tem sim, né? É só o senhor pegar ali e olhar. É só o senhor pegar e tá ali a garantia. Já houve até devolução de lâmpadas de reatores que não prestaram, que não funcionaram. Entendeu? Agora eu não. Eu vou. Agora o operador vai dar garantia que a máquina patrola, que o Beltrano cobrou R$50, vai trabalhar um ano? De que maneira? Se o operador só vai saber, ele vai cuidar a máquina para trabalhar. Agora vai saber o que, que o cara fez ali. Se realmente o cara fez um trabalho de fundamento para uma máquina trabalhar 5, 6 horas para gastar um monte de dinheiro desses, né? Eu acho que não tem cabimento, né? Aí eu me digo uma coisa aí, o senhor aluga as patrolas e as olas vêm para cá e não fazem, aí não acontece nada, elas trabalham. E as do município vão arrumar, não funcionam. Onde é que arrumam essas máquinas que são alugadas para a prefeitura? Tem que ter algum lugar, porque elas vêm e trabalham duas, vão trabalhar 2.000 horas e não vão estragar. E as do município não trabalham 6 horas. Então deve existir um lugar assim que tem algum mecânico que é bom e que dá garantia. Seriam essas minhas palavras, eu vou para lá mesmo.
Obrigado, vereador. Solicito ao vice-presidente que assuma e me conceda a palavra.
Assumindo o trabalho da casa, com a palavra, o senhor Jeremias de Oliveira.
Senhores vereadores, senhor presidente, vereador Osmar, preside esse momento. Eu quero aqui reiterar mais uma vez o meu grau de satisfação com essa legislatura. Eu faço parte da 5ª legislatura consecutiva aqui na Câmara e logo no início deu para ver que aqui haveria diálogo, aqui haveria discussões, aqui haveria respeito, haveria debates e tem sido isso. Desde o início, eu fico extremamente satisfeito ao estar na presidência, quando eu vejo os vereadores opinando, dando as suas versões sobre diversos temas, sem a necessidade, vereador Paraguaçu, como acontecia realmente, das pessoas às vezes querer partir para a ignorância, para o embate físico, o embate pessoal, e que, felizmente, hoje há um respeito imperando sobre tudo. E, aliás, aliado a tudo isso, a garantia da presidência de dar direito aos vereadores opinarem nessa casa. Sempre será garantido, senhores vereadores, enquanto eu estiver na presidência, ainda tem mais 9 meses, para que os vereadores sejam invioláveis nos seus pronunciamentos, nos seus posicionamentos. E por isso a gente tem procurado destacar cada dia o trabalho que é feito aqui. O comparativo com outros governos, principalmente com o governo passado, ele se torna injusto. E a gente não gosta, até porque vai para o embate pessoal. Nós depreciarmos tudo o que o PP fez também no governo seria injustiça, porque muita coisa boa foi feito nos governos anteriores. Nós dizer que a UPA nunca fez nada também seria a maior das injustiças, porque muita coisa boa que se tem nesse município foi feito no governo já do PMDB-PDT. E nós dizermos que o nosso governo atual não está bem seria um baita de um tiro no pé, porque a população está vendo o grande esforço que está sendo feito, principalmente na parte financeira, se pagando dívidas que ficaram, e são responsabilidade de qualquer prefeito que entrasse, tem que pagar. Exemplo disso é o Hospital de Santiago, citado aqui pelo vereador Vasco, que é uma dívida de aproximadamente 250 mil, que já está a grande parte dela saudada, inclusive em seguida teremos o convênio com o Santiago restabelecido. Então a gente vê a necessidade de cada dia nós melhorarmos nós mesmos, cada um de nós, e podemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Eu quero dizer que essa legislatura ela recebe crítica de poucos, raríssimos, a nossa legislatura aqui, mas daqueles que querem estar aqui, que com certeza colocarão um nome à disposição para concorrer. Esses estão criticando o nosso trabalho. Esses nunca vão estar satisfeitos com a Lisano, com o Parago, com o Vasco, com o Dilamar, comigo, com o Peruca. Nunca! Porque eles querem esse lugar. Agora, a população tem visto a harmonia, o trabalho, a união, a saída, as visitas nas obras, as deliberações de comissões durante a semana, que nunca existiu. Agora é trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então eu acho que isso que falta, que a gente diga mais para a população. Aqui tem um respeito muito grande por tudo o que fizeram e o que foi feito. É lógico que não conseguimos esquecer os erros gravíssimos. Há erro também no nosso governo. Talvez não tão graves assim, mas já tem erros. Eu tenho uma posição, vereador Vasco, mais arbitrário. Eu, quando, principalmente um CC meu erra, eu dificilmente eu dou uma segunda chance. Eu chamo para conversar e faço reconhecer o erro. Se não reconhecer, a porta está aberta. Talvez eu seja um pouco mais radical nessa situação. O prefeito Paulinho é mais conciliador, ele chama para conversar. Mas tem coisas que precisa ajustar. Nós dizer que está excelente, nós estamos mentindo para nós mesmos. Tem alguma coisa que precisa. Agora, melhorou bastante. Foi para isso que fomos eleitos. Foi para isso que o povo disse, vocês precisam entrar, porque não está bom. Não foi eles dizer o PP está péssimo. Não, eles disseram que precisava algo ser modificado. E essas modificações têm que ser feitas quando? Todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos saber que o que foi feito hoje tem que ir para hoje. Amanhã precisa o planejamento, a organização para que coisas novas aconteçam. Porque as cobranças virão da oposição e da situação. É diferente o momento que nós vivemos. Não está aí o Brasil dividido?
meio a meio em questões? E agora precisamos do quê? Que o povo comece a enxergar que para tudo isso tem que buscar também uma solução. Eu não vim para falar isso e me inspirei. Acho que é a presença da irmã Lúcia que faz com que a gente sinta esses momentos de inspiração. Mas eu vim aqui para convidá-los a todos, os vereadores, nesses 10 segundos, para no domingo pela manhã, vereadores, às 9 horas e 30 minutos, a inauguração da Igreja Assembleia de Deus aqui em São Francisco. Um templo que dobrou a sua capacidade. E que, para concluir, presidente, o pastor Samuel fez um investimento altíssimo. Não sei se os vereadores não me permitem, só para concluir, presidente. O forro da igreja vai ser de gesso, já é de gesso. O piso da igreja é porcelanato. Os assentos todos serão estofados. O som é adequado para não perturbar a vizinhança, custou em torno de R$45 mil. Só o som. Toda a igreja foi refeita e nova. E isso tudo com doação de fiéis. E a gente vê, quando a coisa é administrada a sério, é possível fazer as coisas. Isso na nossa vida, na nossa família, na sociedade e até nas funções públicas. Então, portanto, fica o convite aqui a todos os vereadores, em nome do pastor Samuel, às 9h30 do domingo, a reinauguração do novo templo da Assembleia de Deus de São Francisco. Muito obrigado.
E se eu conseguir, eu vou fazer, eu quero ver se me faço presente. Obrigado pelo convite e devolvo a palavra ao senhor Jeremias de Oliveira, presidente.
Muito obrigado, vereador Osmar. Esgotado todos os tempos regimentais, eu encerro essa sessão e já passo imediatamente a cadeira da presidência, vereador Ademar, para que continue com os trabalhos das comissões. Está encerrada a sessão ordinária. Aplausos.